Gilson, a gente trouxe há pouco aqui na CBN informações a respeito do mini-presídio de Maringá. Ontem foi realizada uma vistoria no mini-presídio, mais uma vez constatados vários problemas, problemas que a gente já tem identificado, tem discutido aqui, como, por exemplo, a superlotação, mas também a estrutura, que é precária. A gente tem problemas dos mais diversos ali no mini-presídio, as condições são muito precárias e, lamentavelmente, é um absurdo, né, manter, inclusive, aquela unidade em funcionamento. Mas, Gilson, fala pra gente um pouquinho sobre seu olhar para esse problema.
Ronaldo, eu queria primeiro te fazer uma pergunta. Você, claro, já, como jornalista, já se deparou com uma série de fatos que envolvem a segurança pública no Brasil. Boa parte delas com alguns desses temas que você mesmo pontuou agora. Superlotação, falta de infraestrutura dentro dos presídios. Nós tivemos, por exemplo, ontem uma reportagem que falou de um brasileiro na Inglaterra que teve seus documentos roubados e usados por um bandido que tem uma ficha corrida na polícia, está preso, e preso exatamente com a identificação do brasileiro que está na Inglaterra. Nós vimos, por exemplo, um fato aí no Bom Dia Paraná hoje de um preso que foi solto também por engano porque trocaram o nome do preso com outro. E nós tivemos um fato lamentável de uma mulher que foi morta pela polícia numa troca de tiros com os bandidos e depois jogada no porta-mala da viatura, caiu do porta-mala e foi arrastada por vários metros pela viatura. Aí a pergunta, Ronaldo, qual a diferença entre a falha e o hábito? E o que a gente tem hoje na polícia? São falhas no aparato de segurança? São falhas ou são hábitos?
Na minha opinião, são hábitos, Gilson, não são falhas pontuais, né? Falhas são aquelas situações que ocorrem pontualmente, que ocorrem fora daquilo que a gente entende como como algo frequente, né? Isso tudo, exato, que a gente está vendo já faz parte de uma rotina.
Exato. Então, até quando a gente falha, a gente costuma fazer da nossa vida, né? A gente comete erros, todo mundo comete. A gente pode falar assim, falhei, nossa, não posso mais fazer isso.
Aí a gente tenta corrigir para não acontecer de novo.
Exato, exato. Então o que a gente tem hoje na segurança pública no Brasil, com a superlotação, com a falta de infraestrutura e com o tratamento que a gente dá, desumano, é um hábito. É um hábito de depositar gente dentro do sistema penitenciário, é o hábito de maltratar e de trazer a violência, achar que a violência resolve a violência. É o truculento, é a falta de uma ação mais pontual e racional, preventiva na segurança, tudo no imediatismo, é tudo na repressão. Não existe uma política de segurança pública de longo prazo que efetivamente resolva os problemas do país, tratando, por exemplo, a questão da educação, do saneamento básico, do ingresso no mercado de trabalho, e de colocar, Ronaldo, um ponto final em alguns discursos demagógicos que a gente tem. Por exemplo, quem é que todos os crimes, a maior parte dos homicídios, desculpe, são apontados como consequência do tráfico de drogas. Então vamos pensar assim, quem são os maiores consumidores de drogas no Brasil? Jovens da classe A, jovens da classe B. E quem é que vai para a cadeia? Os jovens da classe B e E. Aí vamos também ser bem pontuais. A prostituição infantil no Brasil, a pedofilia, é praticada por quem? É por pessoas que representam, são membros da classe A e da classe B. Aqueles que fazem um discurso moral da boa família, da boa educação. Vamos pegar os índices de aborto. Quem é o perfil de quem aborta, da mulher que aborta? A gente vai ver que não tem nada a ver com a garotinha adolescente que ficou grávida, solteira. A gente vai perceber que há uma mãe por trás disso, que tem filhos, emprego e relação estável. Então, se nós queremos acabar com a violência, a gente tem que tratar da segurança onde está o problema. E, às vezes, o problema que gera esse hábito que a gente falou agora há pouco, de arrebentar com um e não colocar, às vezes, os verdadeiros culpados atrás das grades. Essa ideia que a gente tem, de que o bandido tem cara e tem endereço, e às vezes ele mora ao nosso lado e a gente considera que ele é inocente. O Brasil tem que tratar a segurança de forma séria. O Brasil não sabe fazer um mapa de onde está a violência de forma precisa. E acaba traçando violência como a violência imediata, tratada com violência imediata, e não tratar a raiz do problema.
Bom, a gente fica sempre sonhando, né, que em algum momento a gente saia dessa rotina de um hábito e transforme os problemas que ocorrem no sistema prisional e na segurança apenas em falhas pontuais.
Exato. Aí vou lembrar muito o que meu pai dizia, né? O primeiro passo para resolver um problema é saber aonde ele está.